Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos do Brasil aqui no Fambonanet. E infelizmente nossa temporada acabou há duas semanas atrás. Deu tempo pra gente descansar, vamos lembrar da derrota pro Colts. E pra encerrar essa temporada, a gente vai fazer, além de falar do jogo contra o Colts, fazer também um resumo da temporada, do que foi bom, do que foi ruim. Falar também, e dando entrada também um pouquinho na situação de free agency do Texans para a próxima temporada. Então, vamos lá. Vamos encerrar aí o nosso último podcast da temporada. Antes de começarmos a avaliar nosso time na temporada, vamos falar o jogo sobre o Colts, né? A gente estava com uma expectativa muito alta para o jogo contra o Colts. A gente sabia que seria uma partida difícil, equilibrada, como foi nos dois jogos que a gente enfrentou o Colts na temporada. Só que, apesar do placar 21-7, o Colts dominou o jogo. E dominou de uma forma que inexplicável, porque o Texans sabia todos os pontos fortes do Colts. Não teve nada que anormal assim, que poxa, o Colts surpreendeu. Não teve. O Colts estava dependente do Eric Ebron, do T.I. Hilton. A blitz do safety Moore entrou do mesmo jeito, e o Texans parecia que estava se preparou mal para a partida. Que as mesmas coisas que o Colts fez contra o Texans nas duas partidas foi feito novamente. E o Colts dominou o Texans. Abriu 14-0. Foi dominante até metade do terceiro quarto. Foi quando o Texans reagiu. Mas foi muito merecida a vitória do Colts. Texas até chegou a flertar com uma possível reação, mas não deu. E é bem decepcionante, porque a gente acreditava que esse time poderia avançar, porque o Texas é um time mais talentoso no geral do que o Colts. Eu acredito assim, tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo. Só que as deficiências que o Texans tinha foi bastante explorado, que era a linha ofensiva e a nossa secundária. Não entendi porque o Cornell melhorou essa secundária, deixou ela menos honesta. Os mesmos problemas continuaram. Linha ofensiva mais uma vez jogou mal. Jogo corrido não entrou. Proteção do passe também foi fraca. E as duas maiores deficiências foram bastante exploradas pelo Colts. E aí, Andrew Luck apareceu. E se você não tem uma secundária que é confiável, não adianta. Porque você tá enfrentando quarterback elite. Se você tá enfrentando quarterback elite, você não pode ter uma secundária fraca e velha como o Texans tinha. Bill O'Brien foi terceira temporada que ele chega nos playoffs. Quarta temporada que ele chega nos playoffs. E ele só venceu uma, onde... Terceira. E ele só venceu, avançou uma vez quando o Texans venceu o Oakland Raiders com quarterback calouro em casa. Terceiro quarterback do time, do Raiders, o Connor Cook. E mesmo com o Brock Osweiler, a obrigação era do Texans avançar. Então isso é uma coisa que preocupa, porque o conservadorismo do Bill O'Brien limita esse time no setor ofensivo. Foi muito bem ano passado, enquanto Deshaun Watson estava na liga, ele soube aproveitar que as defesas não tinha muito material do Watson. E o Watson, enquanto estava no time, explodiu. Só que nessa temporada demorou muito. E Texas não teve um jogo parecido em todos os jogos que o Watson ganhou na temporada de 2017. Não teve nenhum jogo, falou. Não teve aquela mesma dinâmica. Então ficou muito preso. E muita gente, após essa vitória, após essa derrota, reclamou que o Texas precisa de um coordenador ofensivo, precisa de alguém que chama as jogadas. O Bill O'Brien, ele é excelente treinador no comando da equipe, porque ele sabe lidar com o time. Então, e eu acho que ele é melhor para ele se preservar, porque desde que o George Goodsey saiu do Texas, ele assumiu e assumiu o play calling. E o Texans melhorou algumas vezes, até porque o Goodson foi muito ruim, Texans, mas continua sendo conservador. E o Watson não é um quarterback conservador, não combina com ele. Não é o estilo do Watson. Você tem que saber usar ele. Você tem que aproveitar a agressividade que o Watson traz para a equipe, para o ataque. E isso daí, eu acho que já para essa temporada, o Texas tem que ter um novo coordenador ofensivo. Muita gente até pediu para alguns amigos dos perfis da NFL, até amigos aqui do nosso Fumble na Net, depois esquece aqui no Fumble na Net, te pediu dicas, informações do possíveis coordenadores, possíveis técnicos de posicionais que seriam possíveis cotados para coordenador ofensivo. Só que como o Texans passou durante a semana, sequer cogitou que ele estava atrás de algum coordenador de fora. O que dá até para entender, porque é você tentar manter, não ficar mudando muito coordenadores, a mesma coisa que acontece com o Mariota, e isso atrapalha no desenvolvimento do jogador, dá para entender isso. Só que não dá para você ficar com o Bill O'Brien chamando as jogadas, porque ele não eleva o patamar do Watson. Então fica nesse impasse. E hoje o que seria mais viável seria a efetivação do nosso treinador de quarterback, o Sam Ryan, que ajudou a desenvolver o Watson e fez muito bem isso na adaptação dele, e seria um cara interessante. O Sam Ryan, na temporada passada, já era cotado a coordenador ofensivo no Browns, e foi um dos entrevistados, só que o Browns não acabou contratando ele. Então é um cara que já é bem visto na liga, já era um cara cobiçado. Então seria interessante pro Texans dar uma vaga pro Sam Ryan fazer as chamadas. Acho que ele já tá lá, ele já conhece o Watson, sabe dos pontos fortes, dos pontos fracos do Watson. Então eu acho que a melhor decisão que o Texas pode fazer nesse momento, depois de ter passado as últimas semanas e o time não vai contratar, é dar o play calling pro Sam Ryan. Porque dar chamadas pro Sam Ryan. porque mais um ano de Bill O'Brien vai acabar afundando esse time. E se chegar no ano que vem o Bill O'Brien ser ainda o nosso coordenador ofensivo, continuar chamando as jogadas ofensivas, e se chegar nos playoffs, morrer na praia na primeira rodada ou no primeiro jogo dos playoffs, eu não acredito que o Bill O'Brien fique para a temporada de 2020. Eu não acredito. Porque fica a frustração de um time que é talentoso, que tem capacidade para ir mais longe, só que o treinador não tira o máximo, não consegue tirar no setor ofensivo, não consegue tirar o máximo desse time. E esse time tem muito potencial. Tem o Watson, tem o DeAndre Hopkins, o Will Fuller, Kiki Coté. Tem dois jovens talentos, Jordan Hicks e Jordan Thomas. Lógico, você precisa melhorar a linha ofensiva, o jogo corrido também. Mas isso daí você pode melhorar na via free agency. O draft também está recheado de bons jogadores para a linha ofensiva. Então o Texans tem uma margem para esse time chegar longe, chegar no final de conferência, chegar no Super Bowl. Então a gente não pode ficar desperdiçando tempo. Tem que ir logo, porque o nosso time é um time jovem. No geral, um time muito jovem. DeAndre Hopkins fez 26 anos agora. Então, e o cara de 26 anos é o melhor wide receiver da liga. Então, é isso que eu acho. Acho que o Texans foi um ano de frustração no começo. Terminou muito ruim. Começou muito ruim. Aí teve o boom das 9 vitórias seguidas. Aí ficou mais ou menos no fim da temporada e decepção no início da temporada. Então é uma coisa que ficou um gosto amargo, porque a gente sabe que a gente poderia ter feito mais. Sabe que a gente poderia ter jogado contra o Patriots na semifinal de conferência. Mas enfim, não veio a vitória contra o Colts, e eu acabei já emendando aqui, né, o jogo no playoffs contra o Colts e a temporada e resumo da temporada. Só pra finalizar, os destaques da temporada foi o DeAndre Hopkins já vinha flertando pra ser o melhor wide receiver da NFL, e essa temporada não teve jeito. Foi o wide receiver mais dominante, não teve nenhum drop durante a temporada. É um cara que pode não ter a explosão de separação, mas é um cara extremamente com as mãos firmes extremamente. É muito dominante, consegue ganhar nas bolas divididas. E ele vai ser agora, ele já é um dos líderes, referência no ataque. Então o Hopkins foi uma temporada muito boa pra ele. Um cara que há um bom tempo já vem flertando, já vem cultivando isso. E essa temporada coroou com essa. E esse ano coroou com a grande temporada que ele teve pelos Texans. Um outro destaque, o Tyrann Mathieu, que foi muito bem durante a temporada. Acho que o Mathieu teve seus momentos ruins, assim como todo secundário do Texans, mas ele ajudou bastante no Texans. A posição de safety do Texans era uma posição que era a maior deficiência da secundária. Fazia tempo que o Texans não tinha uma dupla confiável. Justin Reed, que eu vou falar também daqui a pouco, ajudou isso. E então é uma unidade que cresceu, enquanto a unidade de cornerbacks caiu em desgraça. O Justin Reed, nosso primeiro calouro selecionado no draft, muito bem durante a temporada, me surpreendeu. Eu não esperava que ele tivesse um impacto tão grande assim durante a temporada. É um cara que eu vejo junto com o Mathieu sendo referência ali na secundária, e futuramente eu vejo o Justin Reed como referência até como jogador defensivo do Texans. Ele é muito bom jogador mesmo. A temporada de DJ Watt voltando de lesão foi muito acima da média. Se não fosse a temporada do Andrew Luck, ele certamente ganharia o Comeback Player of the Year. Então o DJ Watt, é muito bom ver o DJ Watt em campo. E ver ele tendo o rendimento que ele teve nessa temporada é muito prazeroso. Então eu acho que isso vai ser uma pena se o Texas não chegar pelo menos um Super Bowl com esse cara no time. Seria uma coisa lamentável. Outros destaques. O Kiki Coutê também a gente pode botar. Mesmo com o Kiki Coutê quase não jogou, mas quando jogou, fez um carnaval ali no slot, muito rápido, corre rotas muito bem. Uma pena ter chegado na NFL já baleado, mas é um cara que para a próxima temporada, se ficar saudável, assim como o Will Fuller, né, os dois precisam ficar saudáveis, olha, vai ser um cara muito importante mesmo. Muito talentoso o Kiki Coutê. Do que o Jofor, a mesma coisa. Acho que o Jofor, para a temporada que vem, acho que tem tudo para explodir de desempenho. Ele também foi afetado pelas lesões. Então eu acho que o Ejiofor, a classe desse ano do draft, vai ter tudo para ir bem. Assim como o Jordan Thomas, que a gente não esperava nada e já veio contribuindo. O Jordan X contribuiu menos, mas também é um cara talentoso que dá para a gente esperar bastante nas próximas temporadas. Então, acho que são esses destaques. Deixou o Watson, né, liderando aí o time a 9 vitórias seguidas, batendo o recorde. Então são esses destaques do Texas na temporada. Agora eu vou falar das deficiências do time, né? Que são cornerback e a linha ofensiva. O Texans vai pra frente com 3 cornerbacks na free agents. Indo pra Freeze, testando a Freeze. O Sherris Wright, que, pô, quando entrou, a gente pensava, pô, parece um cornerback sólido. Mas nas últimas semanas da temporada, ele tomou o mesmo touchdown contra o Colts no segundo jogo da temporada, contra o Eagles e de novo contra o Colts. O mesmo touchdown, caiu no mesmo double move. Então, Sherris Wright, temporada que vem, não dá. Kevon Webster, não dá. Veio contratado, se machucou. Ficou um tempo fora, voltou, se machucou de novo. Então não dá. Texans tem que parar com isso de fazer cornerback que se machuca. E ele já vai estar com 28 anos. Não faz sentido trazer de novo, trazer de volta. A gente tem o Kareem Jackson, só que o Kareem Jackson, ele era listado como safety, e quando jogou, fez o jogo muito bem. Só que o Texans, pela temporada que ele teve, ele jogou muito bem no slot. Ele vai ganhar muito dinheiro na free agency. Entendesse que ele ganha um dinheiro bom. O salário médio era de 8,5. Talvez ele ganhe isso ou um pouco a mais, 10, 9,5, 11, por aí. E, pô, pra mim não faz sentido trazer o Kareem Jackson pra jogar de corner. De corner ele já não vinha jogando bem no Texas. Texas, quando o Kareem Jackson foi pro slot, entrou muito bem. Não faz sentido. Cornerback ele foi bem de slot, mas a gente já tem o Eric Colvin pra jogar no slot, que maior parte da temporada ficou contundido. Se cortar o Eric Colvin, já vai pesar uma grana. Então não dá pra desistir do Cove agora. O Kareem Jackson, pra mim, eu deixaria ir embora. Vai pesar um dinheiro grande. E o Texas pode conseguir cornerbacks mais eficientes. Cornerbacks mais eficientes na free agents. E até mesmo no draft. Tá vindo uma classe muito boa aí de corner. E por último tem o que é o famoso Kevin Johnson. E o Jonathan Joseph. O Joseph, ele já é um cornerback velho, vai estar com 35 anos na próxima temporada. Ele não aguenta mais. Eu, se eu fosse o Texas, cortaria o Joseph. Não entrega mais, não aguenta mais. E o time precisa de uma reformulação. Precisa ficar jovem na secundária. Se for pra ficar, o Texas tem que fazer com que o Jonathan Joseph não seja o cornerback principal, o que foi o cornerback número 1 do time, o que foi que aconteceu no, nessa temporada. Se for ficar, o Texas tem que diminuir o máximo de snaps que tem do Jonathan Joseph, que ele teve nessa temporada. Não dá para o Jonathan Joseph ser o cornerback 1 ou até mesmo 2. Ele pode entrar ali na rotação, até mesmo por um cara experiente, um cara que é referência. Mas eu não traria de volta, cortaria e pegaria no mercado. E o outro é o Kevin Johnson, que esse, meu amigo, é um tremendo bust. A gente pensava que seria um cornerback que seria referência, mas só passou, só ficou machucado. E toda vez que ele se machucava, ele voltava com um desempenho muito pior. Então as lesões minaram ele. Ele pesa 9 milhões no cap. Se o Texans cortar ele, não deixa nenhum dinheiro preso, nenhum dinheiro morto. Então, por mim, já cortaria o Kevin Jones. Não dá pra ter o Kevin Jones mais uma temporada. Não entregou. Foi uma escolha de primeira rodada, não entregou nada. Então não faz sentido manter esse cara. Tem que dispensar. E a outra situação é a linha ofensiva. A nossa linha ofensiva, a gente contratou dois jogadores, né? Três, na verdade. Que foi o Zach Fulton, o Senior Kelemet e o Central Henderson. Que o Central Henderson jogou o primeiro jogo, se machucou. E a gente acabou renovando com ele agora por mais um ano. Um contrato de 4 milhões e meio por um ano. E acho que só um milhão de dinheiro garantido. Dá pra entender, porque o Central Henderson é um cara que não jogou demais. Pode ser um bom técnico pelo lado direito. E é um cara pra concorrer durante a intertemporada. Durante do training camp. Um milhãozinho, um milhão só, só pesar no cap, se cortar, se não apresentar tudo aquilo que Texans imagina, um milhão só, tá ótimo. Não vai fazer tanta falta assim. Então é um contrato de baixo risco. O time, o Kelemet e Zach Fulton, foram regulares para ruins, né? Acho que poderia ter entregado mais, mas dá para entender porque são dois jogadores que chegaram agora, então questão de entrosamento também pesa na linha ofensiva. Eles tiveram momentos muito bons, muito bons é exagero, mas tiveram momentos bons, só que não entregaram, ainda foram irregulares. Então o Texans deve ir também buscar ao menos um guard na free agents ou no draft. Até porque tem o Martinez Ranky. Que o Martinez Ranky, quando jogou de tackle, foi um desastre, mas como guard foi muito bem jogando de guard. Então a gente já tem três guards. Então não precisa você contratar dois guards na... agora, né? Seja draft ou seja free agents. Basta um guard chegando, já melhoraria. Como eu disse, não é um desperdício. Foram jogadores que tiveram momentos, que Kelemet e o Zach Fulton foram jogadores que durante a temporada tiveram momentos bons, mas no final foram de regulares para ruins. E por último, tem o Kendall Lamb, que vai testar o mercado. Eu não sei se o Texans vai renovar com o Kendall Lamb, porque já renovou com o Central Henderson. Então eu não sei se o Texans vai renovar com o Kendall Lamb, ou vai buscar no draft ou via free agents. O que é, faria mais sentido. É, outros jogadores que... Então, nas deficiências do time, Texans, e aí ainda por cima, a gente tem que pegar um left tackle, ou seja, ou mais experiente, ou então um left tackle que seja vindo do draft. Melhor que o Davenport. E puxar o Davenport pra reserva. Alguma coisa desse sentido. É o que eu tentaria fazer, né? Então, essas são as deficiências dos times. Falando aqui de alguns jogadores que eu buscaria renovação. O Tyrann Mathieu, que foi muito bem. É um safety novo, fazer 27. Então, é um cara que eu queria ter no meu time. O Clown, porque o Clown, ele não entregou aquilo que a gente imaginava com a escolha de número 1 do draft, mas ainda assim, é um cara dominante. É um cara que principalmente no combate ao jogo corrido vai muito bem. Então eu manteria o Fairburn, nosso kick, manteria também. Teve uma temporada, começou a temporada altos e baixos, mas depois manteve lá em cima de produção. O Sutton Hansen já renovou. Renovaria também com o Christian Covington, que jogador ali da rotação da linha defensiva. E o Brandon Dunn, que quando o Brandon Dunn saiu, o jogo corrido do Texans piorou contra o jogo. A defesa contra o jogo corrido do Texans piorou e muito contra. Piorou e muito. Então o Brandon Dunn é uma. Quando ele saiu, se machucou, o Texans sofreu bastante. Então eu renovaria com ele. Não deve ser tão caro assim. Mas deve ganhar ali por volta de uns 3 milhões, 4 milhões, o que eu acho muito justo. O Texas tem alguns outros jogadores aqui, Joey Webb, que é um quarterback reserva, mas é importante em times especiais. O Brandon Scarlett também, o outside linebacker. E tem alguns caras que aqui que eu não acredito que ele vai renovar. O Alfred Blue não vai. É um running back comum. DeAndre Carter, bom retornador, mas não sei se o Texans vai manter ele ou vai buscar no draft. Acho que, ou via free agents, acho que tem opções melhores. O Angelo Blackson também é um cara que o Texans poderia pensar em manter. Brian Peters é bom contra no times especiais, mas é um cara que o Texans poderia substituir via draft, mas ele também não é caro, então pode ser que renove. O Brandon Eden é um cara de confiança do Bill O'Brien, então acho que ele vai renovaria. E o resto, Joey Hate, Josh Akins e o Kendall Lane, eu acho que não vai ficar no Texas, não. Acho que bem remotas as chances deles de renovarem com o Texans. Então é isso. Acho que o Texans vai buscar renovações, tentar renovar com o maior número de jogadores possíveis, porque se ficar pagando muito caro em jogadores de outros times é um risco que te compromete no futuramente. Como aconteceu com o Brock Osweiler, o Lamar Miller. Antes de encerrar, o Lamar Miller é um cara também que a gente pode pensar em ser cortado, assim como o Ryan Griffin. Ryan Griffin, nosso talento principal, não contribuiu em nada, dropa muito, é até razoável bloqueador, mas muito fraco, muito fraco. Pode, o Texas também deveria cortar ele e pegar um tight end ou via draft ou via free agents para complementar ali o grupo. Mas o Lamar Miller foi um cara que o Texans apostou, acho que foi no, apostou bem no Lamar Miller, deu uma grana considerável, tanto que o contrato do Lamar Miller foi de 26 milhões para 4 anos, que dava uma média de 6,5. O Lamar Miller não tinha mostrado grandes coisas no Miami Dolphins. E se o Texas cortar, só vai ficar com 1 milhão preso no dead cap. Então é uma possibilidade. Se o Texas for mesmo atrás do Mark Ingram ou do Le'Veon Bell, se for atrás desses dois, O Texans vai cortar o Lamar Miller e apostar de outra forma e pegar mais um running back via draft pra complementar. Então eu acho que o Lamar Miller também é outro jogador que corre sério risco de não fazer parte do Texans na próxima temporada. Dá até pra pensar em trocar, né? O Lamar Miller é um running back. Ele não pode ser um running back principal, mas se for um running back ali, segundo running back, para complementar, acho válido ter o Lamar Miller. Ele não vai entregar 1.000 jardas, 1.200 jardas, coisa que ele não entregou aqui no Texas. Então mas é um running back que pode contribuir, mesmo ele não sendo o principal running back. Acho que ele pode contribuir em outras equipes. Então o Texas pode envolver ele aí em alguma troca também. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho da free agents, dos jogadores que poderiam renovar. Falamos aí da derrota do Colts, resumo da temporada. Quero agradecer a cada um que ouviu a gente durante essa temporada. É muito importante ter a audiência de vocês, que motiva ainda mais a gente de buscar fazer o conteúdo aqui no Fumble da Net. Fala a gente que, apesar de estar somente eu apresentando, mas tem outros, os outros dois ADMs lá do Texanos também participaram no começo e até trazendo pautas. Ajudou bastante e na próxima temporada agora a gente vai tentar fazer um conteúdo com mais pessoas, né? E acho que é legal ter interatividade e ter opiniões diversas pra gente debater aqui sobre o Texans. Então quero agradecer vocês que assistiram a gente. Muito obrigado mesmo. Que na próxima temporada o Texans possa ter um desempenho melhor, né? Que a gente não fique na frustração. Então é isso. Antes de encerrar, uma notícia que saiu é que o Texans pela primeira vez vai jogar em Londres contra o Jaguars. O Texans nunca tinha jogado, então vai jogar pela primeira vez agora em Londres. Então é isso. Obrigado vocês pela audiência. A gente se vê agora em fevereiro. A gente vai falar bastante sobre free agent, sobre draft, tentar trazer aqui jogadores que a gente viu no draft, jogadores pro draft da NFL, né? A gente vai assistir os tapes, falar quem que a gente gostou, quem não gostou, quem que seria interessante pro Texans. A gente vai tentar trazer aqui. A gente não é nenhum especialista, mas dá pra gente assistir alguma coisa e a gente emitir nossas opiniões mesmo assim. E a gente vai falar também sobre o free agency, que pelo menos promete ser uma free agency agitada pro Texas. Tem muito jogador pra se renovar, pra renovar. O time tem bastante dinheiro, tem em torno de 67 milhões com a renovação do Sutton Henderson. Caiu ali pra 63. Mas como eu disse, com os cortes de possíveis cortes de Kevin Johnson, Lamar Miller, Ryan Griffin, Jonathan Joseph, então o Texas pode chegar mais, ter um cap maior, pode chegar ali a 90 milhões. Então a gente já tem um time muito bom e vai ter dinheiro, 90 milhões para gastar no cap. Então promete ser agitado a free agents também pro Texas. Então a gente vai trazer aqui quem que a gente gostaria de ver no Texas via free agents também. E vamos aí fazer, planejar um Texas aí, ver o que o Texas vai aprontar nessa intertemporada, né? Então é isso, obrigado a todos, valeu pela presença, valeu pela por tudo. É isso, valeu, falou e até fevereiro. What the fuck, y'all?